Há uma lei que diz que os filhos de imigrantes africanos que nascem cá no país, à partida, não têm direito à nacionalidade, porque não têm direito sanguíneo, mas poderão adquirir direito caso os pais tenham a situação regularizada. Isto é, têm um cartão de residência, também têm a sua situação em termos legais sem problemas nenhums.
Mas em Cabo Verde, essa lei da nacionalidade não é de filosofia de Jus Soli?
Não, não. A lei, acho que no princípio até foi Jus Soli, mas depois deixou de ser e agora é sanguíneo. Então, nessa situação, é muito difícil uma criança nascer e ter logo a nacionalidade, a não ser que seja por laços familiares ou por casamento contraído o pai ou mãe que seja imigrante com um ou outro nacional.
Mas quando os pais são imigrantes regularizados, é teoricamente possível. É a máquina administrativa que está a bloquear tudo?
Não é máquina administrativa, é a própria lei de imigração. O último diploma que saiu, o diploma jurídico que está em vigor, diz que a criança terá direito à nacionalidade se verificar que os pais estão devidamente legalizados e, estando assim, a criança terá 5 anos de vida. Após 5 anos é que ela poderá ter direito à nacionalidade. Não tendo esses 5 anos, e esses 5 anos significa que ela não poderá sair do país. Se ela tiver alguma saída e eu tenha interrompido esse período, ela perde imediatamente o direito. Isso quer dizer renovar a contagem.
E quantas crianças estão globalmente nesta situação, mais ou menos?
As crianças que estão englobadas nessa situação correspondem à percentagem dos pais que não estão regularizados. Pelo que ouvi de uma comunicação que o embaixador da Guiné-Bissau fez, ele disse que mais de 60% de imigrantes que vieram da Guiné-Bissau não estão regularizados. Então, pode-se logo calcular quantos filhos desses imigrantes poderão estar nessa situação de também não terem conseguido a nacionalidade.
Mas no caso dos guineenses e dos afro-lusófonos, de uma maneira geral, havia uma política de abertura por parte das autoridades cabo-verdianas.
De abertura, de familiaridade e até de aproximação. Mas a lei, depois de ter sido publicada, a lei já não poupou essas facilidades. Portanto, tudo ficou igual. Agora, em relação a outros casos, em relação às entradas e saídas, há uma facilidade em relação aos países lusófonos, nomeadamente São Tomé, Guiné e também Senegal. Portanto, há um acordo diplomático, portanto, são acordos que se estabelecem, são assinados e, diplomaticamente, cumpre-se aquilo que está estatuído. Fora disso, nós temos a situação da maioria dos imigrantes que estão cá, não fazem realmente a sua regularização porque os impostos, portanto, o valor que se pede, eles acham que é elevado e muitos que vêm aqui numa situação de viver na base do comércio informal não têm a capacidade ou a sustentabilidade financeira para o fazer de imediato.
Há esse aspecto que diz da própria lei cabo-verdiana que não permite, mas por parte dos imigrantes que estão aí, muitas vezes não têm interesse também em que os filhos tenham a nacionalidade dos pais, como exemplo senegalês, nigeriano ou angolano, por exemplo?
Não, a maioria que eu conheço, tendo em conta o relacionamento que eu tenho com eles e alguns depoimentos que às vezes são prestados pontualmente, eles todos querem que os filhos tenham a nacionalidade do país onde nasceram.
Neste caso de Cabo Verde.
Portanto, todas as comunidades estão aqui representadas pelos imigrantes. Portanto, eu estou a falar de 16 comunidades de países diferentes. Não é? E todos eles dizem que têm aí, lutam, gritam, brigam constantemente com as autoridades porque acham que, sendo os filhos nascidos cá, deviam ter imediatamente direito à nacionalidade.
Por parte da sua plataforma e das próprias autoridades, há aí algum movimento para tentar modificar essa lei?
Estamos sempre em constante diálogo com as autoridades, a ver se podemos demover a sensibilidade das pessoas para encontrar uma melhoria nesse aspecto. Mas ainda não temos nada concreto, não há nenhuma medida perspectivada concretamente para a resolução do problema. Contudo, a nossa luta não termina aqui, nós continuamos. Eu tenho vários pedidos em relação a ministérios mais sensíveis, que estão mais autorizados a resolver essas questões. Tenho vários pedidos de audiência, inclusive com o primeiro-ministro, mas infelizmente as audiências não estão a ser muito bem vistas, porque já fazem 6 meses que eu pedi audiência e ainda não consegui essas audiências. Porque, na verdade, as queixas aumentam, as pessoas desacreditam nas autoridades nacionais e também não confiam muito naquilo que está escrito na lei. E querem realmente resolver a questão e vêm ter comigo e fechamos em reuniões, às vezes bastante longas, a discutir essa questão. E eles exigem, inclusive, pedem-me que eu vá à comunicação social fazer o barulho e estou a ponderar essa possibilidade também, porque, na verdade, depois de tantas tentativas de se poder sentar e falar sobre essa questão e tentar minorizar esses impactos, ainda não tive realmente um sucesso na minha luta.
E no seu próprio caso, é cabo-verdiano ou tem outra nacionalidade?
Eu tenho 2 nacionalidades, sou santo-mense e tenho nacionalidade cabo-verdiana também.
E já agora, os seus filhos, têm filhos nascidos aí em Cabo Verde nesta situação?
Não. Os meus filhos todos têm, e por isso é que eu digo, meus filhos todos têm a nacionalidade cabo-verdiana, porque eu tive filhos com mães que são cabo-verdianas.
E por que é cabo-verdiano?
Sim. Então, eles não tiveram esse problema. E eu também já tinha nacionalidade muito antes de os ter. Logo, eu, numa situação regular, já não tenho problemas nenhum com os meus filhos. Eles recebem logo a nacionalidade desde a nascença, pela parte do pai como da parte da mãe. Os outros casos não são idênticos ao meu. Salvaguarda benefícios que meus filhos têm tirado em relação à lei, é que pedi a minha nacionalidade, ainda nem as leis de imigração tinham sido preparadas nem publicadas. Por isso, quando elas já chegaram, eles já tinham a situação resolvida.
É o próprio problema da imigração geral que Cabo Verde não consegue resolver.
Também há outras questões que prendem-se com a carência de meios materiais básicos de subsistência. Portanto, a consciência dos imigrantes relacionada com a lei da imigração e a forma como são tratados, a celeridade em relação ao tratamento, busca dos documentos inerentes e necessários, deixa-os numa situação de perda de várias ordens pertinentes, de forma que possam encontrar tão rapidamente quanto possível o conforto material, social, moral de que eles necessitam. Tudo está correlacionado em relação a evoluir dessas questões e se prendem também com os resultados futuros.